You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Eu vou abrir o boletim desse sábado com uma história que aconteceu nessa semana que envolve a infectologista Cristina Galafrio Novaes, que atua, trabalha no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e que no meio da semana enviou uma mensagem via WhatsApp para os amigos com um apelo dramático para que as pessoas voltem a intensificar os cuidados para não se contaminarem com Covid-19. Ela relatou, ela conta nessa mensagem que as infecções pelo Covid aumentaram na cidade de São Paulo entre as classes A e B nas últimas 3 semanas, e isso está se refletindo em hospitais que atendem, em geral, atendem pessoas dessas classes, classe média e classe alta. Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, o 9 de Julho, o próprio Einstein e outros hospitais, Santo Maritano, Santa Paula. O qual a notícia é que eles estão ficando lotados. 2 deles, pelo menos, já estão lotados. E a maior parte está notando um aumento significativo de atendimento. E segundo a doutora Cristina, as pessoas que estão aparecendo lá para fazer teste e que já se pegou comprovado, acham que pegaram em festas, encontros, jantares em que não tomaram cuidados. Não usaram máscara, não ficaram numa distância segura, enfim. Aí ela termina a mensagem com medo de que se espalhe entre a população menos favorecida, que se espalhe esse vírus outra vez, né? Porque agora, como foi no começo, começou com gente de dinheiro, agora segue o risco de diminuir ou não. Até amanhã deste sábado, o Brasil já tinha notificado 164.855 mortes, 5.811.713 casos confirmados. Tá? Até amanhã desse sábado. Aí, esse número esconde umas coisinhas. Primeiro, o São Paulo, os estados de São Paulo e do Paraná não estão divulgando os dados de morte dos últimos dias. Eles dão com atraso, nessa sexta-feira para o sábado não mandaram. Eles alegam que tem um problema no sistema do Ministério da Saúde, onde os registros são feitos, mas dá até alegando que o Ministério da Saúde está até alegando que o site da pasta foi alvo de ataque cibernético, vai saber. Mas o que está pegando é a média móvel de casos está subindo outra vez. Depois de 12 dias em queda, ela subiu em 17% nas 2 últimas semanas. As pessoas ficam falando até em segunda onda, num rebote, mas na verdade a gente não sabe nem se acabou a primeira, e se isso aí não é só, já não é o recrudescimento da primeira, né? Quer dizer, temos estados como, por exemplo, Santa Catarina, Mato Grosso, Acre, Amapá, Roraima, Tocantins, Rio Grande do Norte, estão com tendência de alta nas mortes. Lembrando, São Paulo não entrou aqui, não forneceu os números. Né? A média de novas mortes nos últimos 7 dias foi de 403 por dia. Né? E o número e o registro de mortes em 24 horas, no último dia, de sexta para esse sábado, 523 até esse sábado de manhã. Muito bem. Eu estou dando esses números, esse boletim, vamos dizer assim, da pandemia, do Covid, porque isso vai espirrar aonde? Né? Espirrou no futebol. Eu vou começar falando pela seleção brasileira. A seleção brasileira, o time reunido para jogar contra a Venezuela, jogo realizado na noite dessa sexta-feira, e logo no segundo dia de treino, o lateral volante Gabriel Menino do Palmeiras foi desconvocado, isolado, levado de carro para vir embora, para se cuidar em São Paulo, porque ele testou positivo Covid-19. E aí é um risco de surto. E todos os jogadores, terminado o jogo, antes do jogo da Venezuela e agora depois do jogo da Venezuela, vão ser testados, todo mundo, para ver se continua dando negativo. No primeiro exame, nesse em que o Gabriel Menino foi desconvocado porque testou positivo, nesse primeiro, não havia mais nenhum outro jogador com Covid. Mas o Gabriel Menino, sim. Gabriel Menino, que é jogador do Palmeiras. O Palmeiras tem outros casos, isso eu já conto para vocês. Então vamos só falar de seleção. Além do Gabriel Menino, sem ser outro que foi cortado, foi o atacante Neymar. Mas um detalhe, o Neymar foi cortado por lesão muscular. A comissão técnica achava que ele poderia jogar o segundo jogo contra o Uruguai no meio da semana agora, mas não deu, não vai ter esse retorno, então o Neymar foi cortado. Lembrando, o Neymar já está imunizado, já pegou Covid lá atrás. Então, no jogo contra a Venezuela, quem jogou com a camisa 10 da seleção brasileira, inclusive com o desenho do número 10 igual ao da seleção de 70, para lembrar o número que o Pelé usava, o Brasil venceu a Venezuela 1-0, gol do Roberto Firmino. O Brasil, com isso, é líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil tem 9 pontos, está na frente tranquilo. O Brasil tem 9 pontos de pontos ganhos. A Argentina vem em segundo com 7 pontos, o Equador e o Uruguai estão em terceiro com 6 pontos, e o Paraguai com 5 pontos fecharia os times todos que estariam classificados para a Copa do Mundo do Catar. Na rodada dessa sexta-feira, o Brasil venceu a Venezuela 1-0, o Chile derrotou o Peru 2-0, e o Uruguai foi até a Colômbia e meteu 3-0 na Colômbia. O Uruguai é o próximo adversário do Brasil. O jogo vai ser em Montevidéu, vai ser uma disputa, uma parada dura, e tem que levar em consideração que o Brasil contra a Venezuela pegou o time que só perdeu até agora. Foi um jogo horrível de chato, mas chato, vocês não têm noção. Chato, o Brasil sem criatividade. O Brasil não conseguiu criar mais do que 5 ou 6 boas oportunidades de gol, nenhuma iniciativa pessoal. E em tempos de pandemia, como não tem torcida, você fica ouvindo o treinador. E a gente descobriu que a seleção brasileira, pelo menos nesse jogo com a Venezuela, ela jogou o tempo todo com o técnico Tite, dizendo o que cada um tinha que fazer. Pé para pé, toca aqui, agora vira, puxa para não sei quem. Era como se fosse um treino coletivo, em que a seleção brasileira ficava com o treinador dizendo como ia ser a mecânica. Não havia espaço para uma criatividade. É um negócio impressionante. Aliás, contrariando o que o Tite sempre fala em coletiva, não se ouviu o Tite dizer em nenhum momento assim: vai para cima, tenta o drible, faz a jogada individual. Não, é sempre toca aqui, de pé em pé, de pé em pé. E foi assim o jogo. Chato, um jogo chato. A boa notícia, o Brasil é líder com 9 pontos desde 1981, que a seleção brasileira não começava umas eliminatórias ganhando 3 jogos seguidos. O Brasil já ganhou, mas também já pegou os três times que estão em pior classificação no torneio, né? Que é a Bolívia, a Venezuela e o Peru, que só tem 1 pontinho. A Bolívia e a Venezuela não ganham de ninguém, e o Peru arrumou um empatezinho. Nessa terça-feira o Brasil vai pegar o Uruguai. Aí nós vamos ver se tem alguma novidade. No segundo tempo o Tite ainda experimentou, colocou o Pedro do Flamengo para jogar um pouquinho, colocou o Lucas Paquetá no segundo tempo, que ajudou na jogada do gol do Brasil. Ele que armou a jogada para o Everton Ribeiro, que cruzou para a bola sobrar lá na área para o Firmino fazer o gol. Agora, em 90 minutos, contra um time que não passava do meio de campo, o Brasil teve 73% de posse de bola, trocou 623 passes contra 223, quer dizer, 3 vezes mais, teve a bola nos seus pés, chutou em gol apenas 3, no gol 3 vezes. Foram 11 tentativas, mas 3 vezes só o gol, mais outros 2 lances que chegou perto do gol. Quer dizer, muito pouco para uma seleção brasileira que jogou desfalcada, jogou, não tinha Neymar, faz uma falta danada o Neymar. Mas mesmo assim, bens a Deus. Vamos ver se contra o Uruguai, jogando no Uruguai, com o Uruguai em cima, se o Brasil pode ganhar espaço. E como o Brasil vai se sair sem ter o escape do Neymar, um jogador que, apesar do técnico ficar lá do lado falando toca, 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 ele muitas vezes ele simplesmente se vira para frente dos seus adversários e tenta jogar individual, que é o que está faltando na seleção brasileira. Muito bem. Amanhã, quer dizer, esse domingo, dia 15 de novembro, nós temos eleições municipais aqui no Brasil. Né? Por conta disso, o Campeonato Brasileiro tem uma rodada, a 21ª rodada, todinha marcada para este sábado. Aí vamos voltar para a Covid? Só nessa rodada são 10 jogos. Em apenas 2 jogos, os times envolvidos não têm nenhum jogador que seja Covid, que tenha detectado nessa semana Covid positivo. Pra você ter uma noção, 39 casos de Covid nessa rodada. O Santos é o que encabeça mais. O Santos vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, tá, tem o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, e nesse jogo o Santos entrou em campo sem 10 titulares, sem 10 atletas. 10, todo mundo com Covid. Com Covid testando positivo, e o técnico Cuca está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, teve problema respiratório, ele que é cardíaco, e está sob cuidado, sob olho. O irmão dele, que é o assistente técnico dele, o que a gente chama de Cuquinha, também está internado. Várias pessoas da comissão técnica, deu um surto no Santos. Né? Se levar em consideração que no time feminino do Santos nós tivemos 17 jogadoras que testaram positivo nessa semana. É muita coisa, né? É muita coisa. O Santos é o que está mais complicado com esses casos. Depois o Coritiba, que enfrenta o Bahia nessa rodada, o jogo é marcado contra o Bahia nessa rodada, com 5 confirmados e 1 jogador suspeito de Covid positivo. É muita coisa, chegou no futebol, né? A CBF se orgulhava de que o protocolo de segurança dela, que ela exigia dos clubes, garantiu que não tivesse quase nenhum caso no primeiro turno, nos primeiros 15, 20 jogos. Agora desandou a maionese, está todo mundo com Covid. É complicado. Nesse meio de semana, a gente teve a rodada da Copa do Brasil. E aí foram os jogos de ida das quartas de final. Surpresa, jogando no Rio de Janeiro, Flamengo de técnico novo, Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, onde ele foi goleiro por muitos anos. O time estreou com o Rogério Ceni como técnico no Flamengo, e o Flamengo perdeu para o próprio São Paulo, no Maracanã, por 2-1. No jogo de volta, o São Paulo vem com a vantagem do empate. O Grêmio derrotou o Cuiabá por 2-1, jogo de volta, vantagem do empate. O América Mineiro foi até Porto Alegre, enfrentou o Internacional de Porto Alegre e saiu de lá com uma vitória por 1-0. Agora, nesse meio de semana, no jogo de volta, o time do América tem toda a vantagem do mundo para se segurar e garantir uma vaga e tirar o Internacional, que ficou sem técnico no começo da semana. Eduardo Cudê, o argentino que era o treinador, foi embora para a Espanha, foi dirigir o Celta de Vigo. E com isso, aliás, uma coisa só para lembrar, o Palmeiras derrotou em casa o Ceará por 3-0, vai para Fortaleza podendo perder até por 2-0. Abriu uma larga vantagem. O curioso dessa semana é que no Campeonato Brasileiro, os líderes do Campeonato Brasileiro, tinham treinadores, e esses treinadores praticamente quase todos trocaram o treinador. Quer dizer, o Inter de Porto Alegre tinha o Eduardo Cudê, já, que pediu demissão, foi embora, entrou no lugar dele Abel Braga, que vai dirigir o time pela 7ª vez e na estreia já perdeu na Copa do Brasil. O Flamengo, que é o terceiro colocado, tem os mesmos 35 pontos que o Atlético Mineiro, isso antes da rodada, dessa 21ª rodada. O Flamengo demitiu o técnico Domenech Torren, porque sofreu uma goleada no final de semana para o Atlético Mineiro por 4-0, e contratou o Rogério Ceni, como eu disse, o ex-goleiro. Então, no Brasil é assim, o time é líder, perde técnico, o time é terceiro colocado, com potencial de ser primeiro colocado, também perde técnico. É uma beleza o futebol brasileiro nesse sentido. É isso. Com essas informações, eu vou encerrando. Semana que vem eu volto com mais notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.